Bom, eu acho que aqui todo mundo quase me conhece, né? Só tem acho que uns dois ou três que não. Bom, eu sou a Zelinda, eu sou psicóloga clínica e eu trabalho com terapia e com regressão. Primeira coisa, o que é regressão? Do que se trata a regressão? Existe muita confusão de regressão e TVP, que é a terapia de vidas passadas. A regressão, ela é uma volta a alguma gravação que você tenha interior. Ninguém pode jurar que exista ou não vidas passadas. E eu digo isso com muita segurança, porque como eu acredito, eu estudei muito para provar. Então eu fiquei anos em cima para tentar provar que existem vidas passadas. E o que eu consegui foi o contrário. Todas as provas que poderiam dizer que eram vidas passadas, existem sempre outra explicação. Mas também nunca ninguém provou que não existe. Então, o que seria uma regressão, já que nós não podemos provar se existe ou não vidas passadas? A única coisa que a gente sabe, com certeza, é que dentro da gente existem, gravados em algum escaninho, em algum departamento da nossa mente, histórias inteiras, com começo, meio, fim, com dor, com emoção, com tudo que uma pessoa tem direito numa determinada situação. E essas histórias, quando elas vêm à tona, quando elas vêm à consciência, quando a maioria das vezes a dor se manifesta, quando a pessoa sai com a história vista e compreendida, alguma coisa muda dentro dela. Então, se existe vida passada ou não, é filosofia, não vai adiantar a gente discutir aqui. O importante é o resultado que a gente consegue. Eu acho que isto sim é que funciona para a gente que é terapeuta, porque a gente quer que o outro viva melhor. Então, esse é o nosso propósito. Bom, antes de qualquer coisa, gente, qualquer coisa que vocês não entendam, pergunto. Eu nunca falei sobre regressão antes, porque, para falar bem a verdade, eu nunca tive paciência de montar nada para falar. E também não estou montando, estou falando de cabeça o que me vem, certo? Então, se alguma coisa sair da sequência, se alguma coisa alguém me entender, pergunta, que para mim vai ajudar bastante se perguntar, certo? Bom, TVP. Então, existe a regressão e existe a TVP. São duas coisas diferentes. A regressão, ela é feita num dia só. Daqui a pouco eu vou explicar o que é um engrama. Na regressão, a gente vai buscar um engrama e ele tem que ter começo, meio e fim. Não se pode deixar nada pela metade. A TVP, eu brinco um pouco, eu chamo de masoquismo em gotas, porque a pessoa vai toda semana e faz um pedacinho. Ela faz um pouquinho. O perigo dessa TVP é que, se por acaso, durante uma dessas sessões, for levantado a dor, e essa dor não for terminada, isso pode se manifestar 10, 15 anos depois. E a pessoa não tem nem ideia do que aconteceu e por que ela está tendo aquele tipo de problema. Ela pode se manifestar no físico. Esse estudo é uma coisa bastante recente. As pessoas ainda não têm os dados sobre regressões e tratamentos desta linha feitas há muito tempo atrás. Eu já estou em bodas de prata, né, com a psicologia, e eu sou do tempo que a gente fazia regressão sem contar, porque senão o CRP vinha e caçava o diploma da gente. Mas, basicamente, a terapia de vidas passadas, ela se faz em várias sessões. Eu não sou adepta e tenho muito medo disso, porque eu sei que pode levantar coisas que no momento não se perceba. E você vai perceber isso muito tempo depois, ou não perceber, mas ter os sintomas. Então, o que é esse bendito engrama, que é o que a gente procura numa regressão? Você chegou agora. Bom, é como se nós tivéssemos duas mentes. Uma é a mente analítica e a outra é a reativa. O que é uma mente analítica? Eu estou acordada, consciente, quase, conversando com vocês, estou vendo a reação de cada um, estou vendo as carinhas que eu gosto e conheço faz tempo. Então, eu capto, eu percebo tudo o que está acontecendo, trago aqui para a minha consciência, penso, analiso e resolvo como eu quero agir. Então, estou vendo a cara da Rebequinha lá me olhando assim, será que ela está gostando, será que ela não está gostando, está me achando maluca? Eu penso com os dados que eu tenho. Então, eu junto a informação que está aqui fora com os dados que eu tenho aqui dentro, misturo os dois e dou a minha resposta. Então, você acha que eu não estou agradando, vai embora, né, Rebeca? E pronto, tá? Bom, esta mente consciente, ela aparece quando eu estou acordada, eu estou desperta. Só que dentro da gente existe uma outra mente, que é a chamada mente reativa. Que é isso de mente reativa? é o computador de bordo do nosso organismo. O que faz este computador de bordo? Como qualquer computador, a função dele é prover a nossa sobrevivência. Então, a mente reativa existe para que eu sobreviva. Eu não tenho acesso consciente a ela. Ela é um mecanismo autônomo, como qualquer computador. Mente reativa. Funções da mente reativa. Ela existe dentro da gente para quê? Primeira função. Ela provê todo o equilíbrio homeostático do nosso organismo. Sabe o que é equilíbrio homeostático? Bom, sempre que alguma coisa sai do normal no nosso físico, essa mente reativa coloca no lugar. Então, digamos que eu comi uma maçã. Ela manda o suco gástrico para digerir a maçã e não a banana. Digamos que eu estou muito cansada. Ela manda um aviso para o meu retículo endoplasmático para liberar, sei lá o que que era, para me causar o sono. Eu machuquei a mão. Ela manda adrenalina para o meu sangue vir para o machucado, para fazer a ferida e eu me curar. Tudo que sai de sintonia, essa mente traz em sintonia novamente. Segunda função da mente reativa. Seriam todos os comportamentos inatos, ou seja, você já nasce com um kit sobrevivência. O que é esse kit sobrevivência? São alguns comportamentos que você não pensa para ter. Você nasce com eles. Então, quando o nenê nasce, ele esperneia quando está dor de barriga. Quando está com dor de barriga, para massagear os esfínteres. Ele não sabe disso, mas ele faz. Ele chora quando não está bem. Se eu pegar uma bola e jogar no teu rosto, você vai fechar o olho. Você não pensa para isso. Você não depende da mente reativa. Se você depender da mente analítica, desculpe. Se você depender da mente analítica para fechar teus olhos, ou seja, do teu raciocínio, vai ser assim. A Zelinda está jogando uma bola em direção e eu tenho que fechar meus olhos. Até você pensar tudo isso, sinto muito, já estava no oculista, já tinha dançado a tua vista. Então, são todos os comportamentos que ajudam para que nós sobrevivamos. Você coloca a mão numa chapa quente, você não pensa para tirar a mão. Você tira a mão, depois você vai ver o estrago que fez. Mas na hora você tira, você não pensa. Todos esses comportamentos também são frutos da mente reativa. Por aí a gente percebe a importância que tem essa mente reativa. Sem ela, caput. Ninguém aqui estava vivo. Bom, só que ela tem todas estas funções, mas ela continua aprendendo. Ela não para por aí. Ela continua se informando porque a responsabilidade dela é te manter vivo da melhor maneira durante o maior tempo possível. Para isso, ela foi criada. Essa mente reativa, ela existe? Tinha que ser meu filho, né? Quem mais? Bom, então como é que ela aprende? A mente analítica, eu falei, ela é consciente. Você está acordado, você está escutando, você está vendo, você está recebendo as informações, analisando, computando. Conscientemente. A mente reativa, você não está acordado. Então, como é que você aprende, já que ela existe enquanto você não está consciente? Alguém tem ideia? Não vale quem já sabe. Não tem. Bom, é o seguinte. Existem várias situações em que você não está, entre aspas, inconsciente.
Desculpe, não era o seu, mas era o meu. Você estava fora, eu estava preocupada, por isso que eu trouxe, senão eu não ia ficar aqui tranquila. Tudo
bem?
Agora sim.
Então tá bom.
Desculpa.
Imagina, amor, que é isso. Bom, quais são as razões por que a nossa mente está fora da consciência? Primeira delas, não é quando está dormindo. Todo mundo fala, é quando eu estou dormindo. Não, quando você está dormindo, você não está inconsciente. Você está em stand-by. Sabe aquela televisão que fica com aquela coisinha vermelha? Se apertar, acende. Então você não está completamente fora da tua consciência. Você está temporariamente, mas se alguém te cutucar, você volta. Inconsciência, você tem que cutucar e o outro não voltar. É a maneira mais fácil de entender. Quando a pessoa está anestesiada, aí ela está inconsciente. Eu posso te cutucar o que quiser, que você não vai voltar. Certo? Então essa daí é uma inconsciência real. Quando você se machuca, pode ser muito esquisito isso para certas pessoas, porque não é muito comum se ouvir, mas sempre que existe um rompimento de tecido sanguíneo, se você estiver com eletroencefalógrafo na sua cabecinha, ele vai registrar um pico de inconsciência. A maioria das vezes, você não vai nem perceber. Mas, se você tiver com eletroencefalógrafo, ele estará registrado. Então, você está consciente. Alguma coisa acontece e te machuca. Você sai da tua consciência. Nesta hora é que são feitas as gravações. Por quê? Na tua mente ativa está escrito assim. Se saiu sangue, está vazando gasolina, o garrinho vai parar. Então, ela acha que você está em perigo de vida. Ela tem que fazer alguma coisa para te salvar. Afinal de contas, ela é a responsável pela tua sobrevivência. Durante esse momento de inconsciência, que depende do tempo, né? Se for um machucadinho, pode ser milésimo de segundo que você não nota. Se for uma operação, você pode ficar horas. Esta mente vai gravando tudo que existe no local como perigoso para a sobrevivência. Como é que é isso? Vamos dar um exemplo que é mais fácil. Vamos supor que o Rogério... Tá, o Juliano chegou. Tá. Tá lindo, tá lindo. Então, o Juliano veio aqui me ver, coisa e tal, e eu larguei aquela minha bolsinha simpática e pequenininha no meio, ele tropeçou e bateu com a cabeça. Oi? Também não precisa exagerar, né, filho? Eu também na minha bolsa. Bom, então o que acontece? Cortou a testa. Se fosse um hematoma, também funcionaria, porque também é um rompimento de tecido sanguíneo interno, mas é. Mas vamos fazer um negócio drástico que fica mais fácil, tá, pra entender? Então, abriu, começou a sair sangue, rompeu. Na hora que abriu e saiu sangue, então é assim, mente analítica, consciente, racional, acordada. Linha da consciência, mente reativa, inconsciente é o computador de bordo do teu organismo. Na hora que você sofreu machucado, sofreu a lesão, saiu o sangue, ela faz assim, ó. Ela sobe e toma conta de você e desce. Na hora que ela sobe, ela grava tudo que existe no local. Então, o Juliano chegou, caiu, bateu com a cabeça, cortou a testa, começou a sair sangue. Na hora que ele cortou a testa, ele grava tudo que existe no local no momento do rompimento do tecido sanguíneo. Então, ele marcou que existe uma mulher de jeans, existe um tapete cinza, existe um homem com uma camisa branca com uma cruz esquisita, existe... Não, não falei careca,
assim que eu tô falando. Careca. Ô, Márcia, agora que eu me toquei, careca, ela falou.
Se alguém respondeu,
depois.
Um gravador, um microfone, etc, etc e tal. Então, o que a mente reativa dela gravou? Gravou o seguinte, que... Mulher de jeans, mais tapete cinza, mais gravador, mais homem de camisa branca, mais... O que mais?
Barulho do caminhão lá fora.
Barulho do caminhão lá fora, porque grava barulho, luz, som, cheiro, tudo isso. Tudo isto é perigoso para a tua sobrevivência. Então, é como se ela tivesse um potinho de bala, e cada a gente chama de percepto, cada coisinha dessa é um percepto, tá? Cada informaçãozinha dessa. Então, é uma pacotinha de bala e tem... Uma mulher de azul, tapete cinza, um homem de branco e por aí vai. Encheu aquele pacotinho de bala, travou e guarda lá embaixo. Aonde? Na inconsciência, ou seja, na mente reativa. É um depósito especial da mente reativa. Então ele fica guardado lá embaixo. Isso daqui chama engrama. É engrama porque eu não sei como é que é a tradução. É engram. Então deve ser engrama. E fica guardado esse potinho de bala aqui. Por tanto tempo quanto for necessário. Ele pode ficar a vida inteira ou ele pode despertar. Como é que ele desperta? Então vamos supor que Juliano estava indo lá embaixo, coisa e tal, e ele resolveu ir no meu consultório, tá? Então você resolveu me visitar, estava na Itália, faz tanto tempo, estou com saudade, não quiser mais fofoca. Então ele resolve vir lá me visitar. Quando ele chega, eu tô tão alegre, ele entra, Juju, que saudade, como é que foi a barriguinha da Agnes e por aí vai, toda feliz, né? Nisso, tô lá conversando com ele, tô distraída, toca a campainha, e eu tô tão distraída com ele, tão alegre, tão animada, que nem olho no buraquinho. Esqueci que tô na Faria Lima, que às vezes é meio perigoso. Vou lá e abro a porta. Niki, que eu abro a porta? Dois ladrões, eu falei que sou graça. Dois ladrões com dois berros deste tamanho. Bom, quando eu estou muito bem, bem dormida, bem comida, tranquila, descansada, sossegada, etc, etc e tal.
É fácil
pra mim. Oi?
É fácil, todo mundo tá sempre assim?
Todo mundo sempre. Então, quando eu estou ótima, linda, divina, maravilhosa, A minha mente analítica está aqui em cima e a mente reativa está aqui embaixo. Por quê? Porque eu estou bem. Se acontecer qualquer coisa, eu me viro, eu me salvo, eu resolvo. Quando eu não estou bem, ou seja, não dormi direito, não comi direito, estou nervosa, estou irritada, estou me sentindo inferiorizada e coisa que valha, esta mente vai se aproximando, ou seja, eu vou perdendo gradualmente a minha consciência, o meu raciocínio. Mas eu estou lá dentro, assim, feliz da vida, fofocando com o Juliano, quando toca a campainha, entram os dois com o Belo, de cara já existe uma... eu vou me sentir inferiorizada, porque a não ser que eu saiba karatê e tenha uma metralhadora guardada, eu estou inferiorizada em relação ao que eles sabem. Eu não sei ser ladrão, não aprendi. Então, eu estou por baixo. Vamos supor que eles fiquem muito tempo lá dentro, e eu já faz tempo que eu comi. Então, eu já começo a ficar com insuficiência física também, eu também já estou ficando com fome. Aí, vamos supor que eles começam a fazer aquelas brincadeirinhas simpáticas. Ah, até que ela é simpática. Será que ela ficava melhor com nariz, sem nariz? Tira orelhinha, não tira orelhinha? Então fica toda aquela história interessante. O Juliano já está quase morrendo de ver toda essa história toda. Até que, de repente, bom, não fizeram nada para ele. Estão fazendo tudo comigo. Mas chega uma hora que ele já está aquele lixo. Pior do que o do cavalo do bandido, né? Então você está aquele lixo. Quando ele está aquele lixo, o ladrão olha para mim e diz assim, ah, cansei, pum, me dá um tiro, pum, e me mata. Não fizeram nada com ele. Mas ele já estava péssimo, ele estava horroroso, estava se sentindo horrível. E teve uma perda muito grande. Ele gosta de mim, me viu morrendo, não fez nada, mas me viu morrendo, me viu naquela situação. Ele ficou horrível. Quando ele está péssimo, é obviamente reativa, está tratando do organismo dele. Então, o que está acontecendo? Ela está percebendo que existe algo errado com ele. Ele está em baixa, não está, está cansado, está completamente descontrolado, está mal alimentado, está irritado, está assustado, está tudo. Ela diz assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que ela faz? Ela lança como se fosse um periscópio. E ela grava tudo que existe naquele local, cata aquele pacotinho, não tem a força do engrama que é onde houve o machucado para ele, tá? Mas ela grava, guarda todo aquele pacotinho, pega o pacotinho e faz a comparação com todos os pacotinhos que estão lá embaixo. Aqueles pacotinhos que estão lá embaixo, que são aquele primeiro, que ele machucou, que saiu sangue, coisa e tal, eles estão guardados aqui no inconsciente. Aí ela faz um outro pacotinho do que está acontecendo no momento. Ela vai lá embaixo, onde está o depósito da memória, e começa a comparar com todos os pacotinhos que estão lá embaixo. Só que é aquela comparação computadorizada, igual, igual, diferente, diferente. Você explica melhor isso que eu, né? Mas é aquela coisa que você conhece, que ele não entende como a gente raciocina. Então, o que ela faz? Ela vai procurando em todos os pacotinhos lá embaixo e vai procurar em qual pacotinho existem mais número de coincidências, ou seja, de coisas semelhantes. E ela descobre, depois, a mente dele, né? Descobre que quando ele caiu, que ele cortou a cabeça, existia um tapete cinza igual tinha no meu consultório. Uma mulher de jeans igual eu estava no meu consultório. O que mais eu falei? Um homem de branco igual estava o porteiro da porta do meu consultório. Ele estava ali sentado no meu consultório. Tá bom, hein? E um gravador que estava lá no meu consultório. O que acontece? Quando ela faz essa seleção que sobram esses elementos, é claro que eu estou reduzindo, hein, gente? Estou simplificando para explicar. Vamos supor que sobraram 5 elementos. Tapete cinza, mais a mulher de jeans, mais o gravador, mais o homem de branco.
Mais as flores.
E mais as flores. Pronto. Então, estes elementos dali em diante, para ela, passam a ser perigosos para a sobrevivência. Por quê? Ela comparou e descobriu que esses elementos estavam presentes aqui e estavam presentes quando ele caiu. Dali em diante, sempre que ele entrar em algum ambiente que esses 5 elementos estiverem juntos, se ele estiver em baixa, alguma coisa esta mente reativa vai fazer para salvá-lo. Exemplo. Então, vamos supor que você está no Citibank, né? O que você é lá mesmo? Recurso humano. Então, vamos supor que convidaram ele para ser presidente da escola de samba de Salgueiro. Aí ele chega para a esposa dele e diz assim, ah, Agnes, Agnes, eu fui convidado para presidente de samba da escola de Salgueiro. A Agnes olha para ele e diz assim, agora você é doido de vez, né, meu filho? Não tem jeito. Você não entende nada de samba. Você não... O máximo que você fez foi dançar lá com a gente na escola. Faz tempo. Bom, nada é perfeito. Então, você não sabe nada disso. Você é maluco. O que você tá pensando da tua vida? Você vai lá entender o samba? Bom, o Juliano, que chegou assim animadíssimo que ia participar da escola de samba do Salgueiro, o que acontece? Na hora ela desqualificou ele. Você não serve pra isso. Então ele já se sentiu inferiorizado. Aí chegou na hora do jantar, não passa na garganta, trava. Deficiência física. Aí chega na hora de dormir, roda, roda que nem peru, não dorme. De manhã ele levanta, mas nem café passa pelo garbumilho. Na hora de sair, ele quebra um pau com a água e diz danada. Tá vendo o que você fez comigo? Tô saindo nervoso. Eu estava tão bem, tão feliz que eu tinha conseguido esse emprego. Agora vi você me estragar tudo. E lá vai ele pra escola de samba do Salgueiro. Aí quando ele chega na escola de samba, imagina um loirinho de olho azul, que coisa mais linda. Arranjaram pra ele uma sala muito bonita pra ele requisitar o pessoal. Então, puseram aquela sala muito linda. Quando ele entra na sala que a secretária dele leva, era uma sala belíssima, com tapete cinza, com um lindo gravador, porque ele adora escutar música, com uma secretária de jeans, muito elegante vestida, um porteiro. Aí um vaso de flores que era para enfeitar. Se ele estivesse assim, lindo, divino e maravilhoso, não acontecia nada. Mas, depois daquela desavença com a dona Agnes, ele estava assim, péssimo. Então, na hora que ele chegou e aqueles cinco elementos perigosos estavam presentes, pim, pim, toca a buzininha, perigo. A mente reativa é acionada. É claro, ele não está bem, ele não pode se salvar sozinho e ela tem que fazer alguma coisa, porque esse ambiente é altamente perigoso, já teve coisa comprovada. Bom, o que acontece? Ela vai lá procurar na... no relatório dela, o primeiro relatório da mente reativa. O que, que aconteceu? Que é o básico, né? Onde ele se machucou. Então, aquele dia, ele cortou aqui, então ela jogou adrenalina no sangue, disparou o coração bombeou o sanguinho lá pra cabecinha, fez a feridinha e deve funcionar porque ele tá vivo. Então, é a receita que ela tem. Capricho? Bom, então, o que ela faz? Joga adrenalina no sangue, dispara o coração. Normal, né? Primeiro dia de trabalho, tá... A taquicardia mesmo. O sangue sobe para a cabeça e quando chega aqui, bingo, cadê o buraquinho para sair? Não tem. Aí entumece a veia e lhe dá uma luz.